Capítulo 26. O autor hesita. Súbito ouço uma voz. Olá, meu rapaz! Isso não é vida! Era meu pai que chegava com duas propostas na algibeira. Sentei-me no baú e recebi-o sem alvoroço. Ele esteve alguns instantes de pé a olhar para mim. Depois estendeu-me a mão como um gesto comovido. Meu filho, conforma-te com a vontade de Deus! Já me conformei, foi a minha resposta, e beijei-lhe a mão. Não tinha almoçado, almoçamos juntos. Nenhum de nós aludiu ao triste motivo da minha reclusão. Uma só vez falamos nisso de passagem quando meu pai fez recair a conversa na regência. Foi então que aludiu à carta de pêsames que um dos regentes lhe mandara. Trazia a carta consigo, já bastante amarrotada. Talvez por havê-la lido a muitas outras pessoas. Creio haver dito que era de um dos regentes. Leu-ma duas vezes. Já lhe fui agradecer este sinal de consideração, concluiu meu pai. E acho que deves ir também. Eu? Tu. É um homem notável. Faz hoje as vezes de imperador. Demais, trago comigo uma ideia. Um projeto. Ou, sim, digo-te tudo. Trago dois projetos. Um lugar de deputado e um casamento. Meu pai disse isto com pausa, e não no mesmo tom, mas dando às palavras um jeito e disposição, cujo fim era cavá-las mais profundamente no meu espírito. A proposta, porém, desdizia tanto as minhas sensações últimas, que eu cheguei a não entendê-la bem. Meu pai não fraqueou, e repetiu-a, encareceu o lugar e a noiva. Aceitas? Não entendo de política, disse eu depois de um instante. Quando a noiva? Deixe-me viver como um urso que sou. Mas os ursos casam-se, replicou ele. Pois traga-me uma ursa. Olhe, a ursa maior. Riu-se meu pai, e depois de rir tornou a falar sério. Era-me necessária a carreira política, dizia ele, por 20 e tantas razões, que deduziu com singular volubilidade, ilustrando-a com exemplo de pessoas do nosso conhecimento. Quanto à noiva, bastava que eu a visse. Se a visse, iria logo pedi-la ao pai. Logo, sem demora de um dia. Experimentou assim a fascinação, depois a persuasão, depois a intimação. Eu não dava resposta. Afiava a ponta de um palito e fazia bolas de miolo de pão, a sorrir ou a refletir. E para tudo dizer, nem dócil nem rebelde a proposta. Sentia-me aturdido. Uma parte de mim mesmo dizia que sim, que uma esposa formosa e uma posição política eram bens dignos de apreço. Outra dizia que não, e a morte de minha mãe me parecia como um exemplo de fragilidade das coisas. Desafeições da família. Não vou daqui sem uma resposta definitiva, disse meu pai. Definitiva, repetiu, batendo as sílabas com o dedo. Bebeu o último gole de café. Repotreou-se e entrou a falar de tudo. Do Senado, da Câmara, da Regência, da Restauração, do Evaristo, de um coche que pretendia comprar, da nossa casa de mata-cavalos. Eu deixava-me estar ao canto da mesa, a escrever desvairadamente num pedaço de papel, com uma ponta de lápis. Traçava uma palavra, uma frase, um verso, um nariz, um triângulo, e repetia-os muitas vezes, sem ordem, ao acaso assim. A. Arma virunque cano. Arma virunque. Arma virunque cano, virunque, arma virunque cano, arma virunque cano. Maquinalmente tudo isto, e não obstante, havia certa lógica, certa dedução. Por exemplo, foi o virunque que me fez chegar ao nome do próprio poeta, por causa da primeira sílaba. Ia escrever virunque, e saiu-me Virgílio, então continuei. Vir. Virgílio, 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 Virgílio. Meu pai, um pouco despeitado com aquela indiferença, ergueu-se, veio a mim, lançou os olhos ao papel. Virgílio! Exclamou. És tu, meu rapaz, a tua noiva chama-se justamente Virgília!